11, sobre a necessária evolução interpretativa de outras normas, integração versus inclusão. A Lei nº 7.853/89, o Decreto nº 3.298/99 e outras normas infraconstitucionais e infralegais refletem certa distorção em relação ao que se extrai da Constituição Federal e da Convenção da Guatemala. Os termos constantes dessas normas, ao garantir às pessoas com deficiência o direito de acesso ao ensino regular, sempre que possível, desde que capazes de se adaptar, refletem uma época histórica em que a integração esteve bastante forte, principalmente no Brasil. Na ótica da integração, é a pessoa com deficiência que tem que se adaptar à sociedade, e não necessariamente a sociedade é que deve criar condições para evitar a exclusão. A integração é, portanto, a contraposição do atual movimento mundial de inclusão. Neste, existe um esforço bilateral, mas é principalmente a sociedade que deve impedir que a exclusão ocorra. Em uma interpretação progressiva, adequada com os princípios e objetivos constitucionais atuais de promoção do bem de todos sem qualquer discriminação, entende-se que essas normas, quando falam em sempre que possível, desde que capazes de se adaptar, estão se referindo à pessoa com severos comprometimentos de saúde. Pessoas em estado de vida vegetativa, sem quaisquer condições de interação com o meio externo e que não são sequer público das chamadas escolas especiais, necessitam de cuidados de saúde que as impedem, ao menos temporariamente, de frequentarem a escolar. Caso ocorra uma melhora dessa condição de saúde, ainda que pequena, essas pessoas por direito deverão frequentar escolas comuns da rede regular. Nesses ambientes educativos, certamente elas terão melhores oportunidades de se desenvolverem no aspecto social e escolar. Mesmo que não consigam aprender todos os conteúdos escolares, há que se garantir aos alunos com severas limitações o direito à convivência na escola, entendida como espaço privilegiado da formação global das novas gerações. Uma pessoa em tais condições precisa, inquestionavelmente, dessa convivência. Além disso, os conteúdos escolares que esse aluno não conseguir aprender em uma escola que lhe proporcione um ambiente desafiador e que adote as práticas de ensino adequadas à heterogeneidade das salas de aula, provavelmente não serão aprendidos em um ambiente segregado de ensino. Por outro lado, nada impede que esse aluno severamente prejudicado receba atendimento educacional especializado como complemento e apoio ao seu processo escolar na escola comum. Os demais alunos sem deficiência, para conviverem com naturalidade em situações como essas, devem, se necessário, receber orientações dos professores sobre como acolher e tratar adequadamente esses colegas em suas necessidades. Todos os alunos serão beneficiados, tanto no aspecto humano como pedagógico, com a presença de alunos com deficiências graves nas turmas escolares.